DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, iniciou esta semana a desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO na província de Inhambane. Mas o secretário da RENAMO alerta.
Vão continuar a fazer trabalhos, mas já não com armas, mas sim com outros meios. Podem fazer atividades políticas e qualquer intimidação, qualquer coisa anormal que ocorrer na vossa zona de residência, por favor, nos comuniquem.
Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Na província angolana do Bengo, pessoas com limitações físicas sentem-se marginalizadas.
Estive na paragem e de repente apareceu um taxista aí. E eu queria subir e de repente ele disse não, você que está com pau não pode entrar no meu carro.
Na Etiópia, aumentam discursos de ódio nos média e nas redes sociais após o início da guerra na região de Tigray. Estes são os destaques desta emissão. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Bom dia. Iniciou esta semana a desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO na província de Inhambane, no sul de Moçambique. Os ex-combatentes avisam que a paz definitiva vai depender da forma como eles serão integrados na sociedade e se terão direito ao que foi prometido pelo governo. A RENAMO diz que eventuais intimidações nas suas comunidades devem ser reportadas ao partido. Por sua vez, o governo garante tratar os ex-guerrilheiros como amigos. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Numa primeira fase, estão a ser desmobilizados cerca de 170 antigos guerrilheiros do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. A operação teve início na passada segunda-feira no centro de desmobilização na localidade de Pambara, no distrito de Vilanculo. Ferreira António entrou na guerrilha da RENAMO quando tinha 16 anos, também avisa que o governo não deve mentir, mas sim cumprir com tudo o que prometeu para a integração social dos ex-combatentes.
Este processo é agradável, se caso fosse cumprido com as normas e daquilo que é da reinserção social, os bens por cada um, se fossem de tal modo bem cumpridos, seria uma honra para o governo.
Vasco Francisco é militar da RENAMO desde 1983, afirma que esteve no mato todo este tempo porque houve roubo de votos nas eleições democráticas.
Falando que a votiva e ganhar a RENAMO.
A RENAMO sempre ganhou. Outro partido rouba votos, por isso preferimos ser militares da RENAMO. Santos Rodrigues foi recrutado em 2012, diz estar feliz com o processo de desmobilização porque se cansou de viver longe da família.
Assenta bem, porque quero ficar com minha família lá em casa.
André Majibir, secretário da RENAMO, diz que qualquer intimidação ou ameaças aos ex-guerrilheiros devem ser comunicadas ao partido o mais rápido possível.
Vão continuar a fazer trabalhos, mas já não com armas, mas sim com outros meios. Podem fazer atividades políticas e qualquer intimidação, qualquer coisa anormal que ocorrer na vossa zona de residência, por favor, nos comuniquem.
Ludmila Maguni, secretária do Estado em Inhambane, garante que nada vai acontecer aos desmobilizados da RENAMO, porque toda a sociedade está consciencializada que deve ajudar a garantir a integração.
Por isso, pedimos a todas as comunidades e que os tratem de forma amistosa, garantindo assim a sua reintegração.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E queremos saber a sua opinião. Como avalia o processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO em Moçambique? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema está o de Francisco Pacheco Antônio. Ele faz uma avaliação negativa, visto que a intenção desse tal DDR, como diz, tem como objetivo principal apenas tirar as armas das mãos dos guerrilheiros. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, remeteu à Assembleia Nacional um pedido para a criação de uma comissão de inquérito à gestão do estatal Banco de Poupança e Crédito, BPC. O inquérito visa ainda avaliar as relações do BPC com o Ministério das Finanças, com o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Partido no Poder, e, entre outros, também avaliar o desempenho dos órgãos do Estado na aprovação e implementação do processo de reestruturação e recapitalização do banco. A Procuradoria-Geral da República de Angola vai reavaliar as imunidades que protegem o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente de processos judiciais, disse ontem uma fonte da Justiça angolana. A informação foi avançada pela agência de notícias Lusa. Manuel Vicente é suspeito de vários crimes de corrupção em Angola, mas não pode ser investigado porque a Constituição do país concede imunidade aos antigos titulares de poderes públicos por um período de 5 anos. A Organização Mundial de Saúde está a apoiar o governo angolano na preparação da campanha de vacinação contra a Covid-19, que poderá acontecer a partir do segundo trimestre de 2021, afirmou a representante da organização no país nesta quarta-feira. A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu agendou para hoje um debate sobre a situação dos ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Durante a sessão, os eurodeputados irão trocar pontos de vista sobre a situação no país. A violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2 mil mortes e 500 mil pessoas deslocadas sem habitação nem alimentos. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verônica Macamo, defendeu ontem o fortalecimento das relações comerciais com o Malawi, sugerindo a aproximação das câmaras de comércio dos dois países. A governante moçambicana desafiou as câmaras de comércio desses países a assumirem o seu papel histórico de impulsionadores de negócios e que também devem ajudar a juntar esforços para fazer face à ameaça terrorista que a região enfrenta com a violência armada em Cabo Delgado. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, pediu ontem desculpas ao Alto Comissariado para a Covid-19, às entidades sanitárias e ao povo guineense por ter violado no último fim de semana o estado de calamidade pública no país para conter a pandemia de Covid-19. Também disse o presidente guineense, pediu coesão nacional aos partidos com assento parlamentar que apoiaram a sua eleição para o cargo de chefe de Estado. Por sua vez, o líder do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Madem Idjekinze, Brahima Camará, afirmou nesta quarta-feira que a coligação no governo está firme, coesa e determinada.
DW África. Deutsche Welle.
Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Na província angolana do Bengo, pessoas com limitações físicas sentem-se marginalizadas e lançam um grito de socorro. Antônio Ambrósio.
Ambris Domingos, de 32 anos de idade, sobreviveu a um acidente vascular cerebral quando tinha 8 anos. As sequelas do incidente fazem-se sentir até hoje. Domingos tem dificuldades em movimentar os braços e as pernas. A deficiência física tem repercussões graves na sua vida privada.
Fui ao encontro de uma menina para pretendê-la. Ela, assim mais e menos, disse que não posso namorar com alguém que é deficiente. E aí senti-me muito mal. Muito baixo mesmo, mas também não me tirou o prestígio de pessoa.
Com uma lágrima no canto do olho, o professor Bastos Gaspar, de 26 anos, deficiente há 23 anos, partilhou com a DW o momento mais recente de discriminação que vivenciou.
Eu estive na paragem e de repente apareceu um taxista aí. E eu queria subir, de repente ele disse, não, você que está com pau não pode entrar no meu carro. Todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos defeitos, ninguém nasceu perfeito.
João Pedro diz que já viu vezes sem conta rejeitada candidaturas a emprego pela deficiência física de que sofre desde os 4 anos de idade. O jovem de 29 anos deixa um apelo.
Não podem só nos olhar como deficiente e como não conseguimos fazer nada. O que eu devo chamar a atenção, olhem para nós como seres humanos também.
Dados preliminares do Gabinete de Tutela indicam que na província angolana do Bengo vivem mais de 3.500 portadores de deficiência. A diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, Felisberta da Costa, apela à sociedade no sentido de valorizar mais a pessoa com deficiência.
O deficiente não deve ser marginalizado. O deficiente é aquele que vai à luta. O deficiente deve enquadrar-se na sociedade, não deve sentir-se isolado, porque a deficiência tem sido um estado físico que devemos aceitar. Sempre que temos um deficiente, não devemos pensar que ele é inútil no nosso meio, porque ele deve ser considerado, deve ter o mesmo carinho que os outros filhos recebem.
Da província angolana do Bengo para a DW, Antônio Ambrosio.
Na Etiópia, cerca de um mês após o início da guerra na região de Tigray, no norte do país, a batalha da propaganda e o discurso de ódio estão em pleno andamento. Os relatos de conflitos armados entre o exército etíope e os combatentes da Frente de Libertação do Povo de Tigray continuam nas manchetes internacionais. O tom está cada vez mais áspero, por exemplo, com o primeiro-ministro Abiy Ahmed a referir-se à liderança dos rebeldes da TPLF como hienas e mafiosos criminosos. Tudo a espalhar-se pelas redes sociais. Annette Weber é especialista em Etiópia na Fundação para a Ciência e Política. Devo dizer, também por causa da linguagem muito dura do gabinete do primeiro-ministro nos últimos dias, penso que tudo agora volte à tona. E há também um desenvolvimento semelhante nas redes sociais, dizem os observadores. O motivo por trás destes discursos de ódio seria uma raiva reprimida contra as elites da TPLF em Tigray, que ocuparam os cargos mais importantes na política, nos negócios e nas forças armadas de 1991 até a posse de Abiy Ahmed em 2018. Martin Plaut é jornalista que foi correspondente em África e explica. É evidente que há uma fúria reprimida contra as pessoas em Tigray pela forma como governaram a Etiópia e havia uma sensação de que tomaram a maior parte dos recursos da Etiópia. E eu acho que é uma das questões que realmente está a alimentar o discurso de ódio. Jan Abink, historiador na Universidade de Leiden, lamenta que as pessoas com visões radicais, algumas provenientes da diáspora, queiram criar um clima de ódio na Etiópia. Mas enfatiza que o governo faz uma distinção clara em suas comunicações entre os membros da TPLF e os civis em Tigray. Certamente não é uma política ou um padrão de resposta entre todos os membros do governo e das instituições do Estado na Etiópia. Tentam diferenciar e neutralizar essas tendências, embora haja algumas exceções. Entretanto, o jornalista Martin Plaut considera a retórica do primeiro-ministro etíope muito perigosa, pois, segundo ele, não há como distinguir a TPLF da população local. Como separar os dois quando a TPLF venceu as eleições de setembro com mais de 90% de apoio? Não penso que tenham sido as eleições mais livres e justas do mundo, mas analistas independentes que estiveram em Tigray na época afirmaram que o pleito refletiu amplamente a opinião da população local.
Tigray, at the time, said that they were broadly reflective of the opinion of Tigrayans.
Entretanto, a estratégia de comunicação de Abiy Ahmed parece estar a funcionar, pelo menos até agora. Repetidamente, o primeiro-ministro e seus aliados enfatizam que, nos últimos 2 anos e meio, a TPLF recusou ofertas de negociações, desafiou a legitimidade do governo e minou a segurança interna ao apoiar movimentos rebeldes em todo o país. Grande parte da Etiópia parece ter concordado com um oponente comum, a TPLF.
DW Notícias.
Na Alemanha, o lockdown parcial imposto devido à pandemia de Covid-19 será estendido até 10 de janeiro. O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel após consultas com os chefes de governo dos estados federais. Originalmente, as medidas eram limitadas a 20 de dezembro. Merkel disse, em princípio, a situação permanece como está. Os próximos passos devem ser discutidos no dia 4 de janeiro. Os requisitos incluem restrições de contato, fechamento de restaurantes, instalações esportivas e culturais, além de restrições de viagens. O vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, Joe Biden, pretende retomar o acordo nuclear com o Irã antes mesmo de novas negociações, assumiu ontem o democrata numa entrevista ao New York Times. Biden afirmou durante a campanha eleitoral que se as autoridades iranianas voltassem a respeitar estritamente os limites impostos pelo texto internacional de 2015 ao seu programa nuclear, os Estados Unidos, por sua vez, voltariam ao acordo como ponto de partida para novas negociações. Biden disse que está disposto a cumpri-lo apesar da pressão máxima de Donald Trump contra concessões ao país. Por sua vez, o presidente Donald Trump insistiu nesta quarta-feira nas suas denúncias de fraude eleitoral, sem avançar provas, na eleição presidencial nos Estados Unidos, através de uma declaração por vídeo. As afirmações de Trump contradizem as do seu próprio procurador-geral, William Barr. Um trabalhador humanitário e 2 responsáveis locais foram raptados segunda-feira no nordeste da Nigéria pelo grupo Estado Islâmico na África Ocidental, disseram 2 funcionários de segurança. No sábado, o grupo Boko Haram lançou um ataque sangrento contra agricultores num campo perto da capital regional, Maiduguri. Pelo menos 76 pessoas foram mortas, de acordo com as autoridades. A França vai investigar nos próximos dias 76 mesquitas por suspeitas de radicalização islâmica, anunciou o ministro do interior do país. Trata-se de 16 templos na região de Paris e 60 no resto do país. O líder da oposição do Uganda, Bob Wine, anunciou que vai retomar a sua campanha depois de a ter suspendido em protesto contra a violência policial. A informação foi partilhada por Wine aos jornalistas na capital do Uganda, Kampala, após um encontro com o chefe do órgão eleitoral do país. E a terminar, o desporto pela Liga dos Campeões, com 2 golos de Neymar, o PSG bateu o Manchester United por 3-1 nesta quarta-feira. Neymar, que foi a peça decisiva na vitória do PSG sobre o Manchester United, também revelou o seu desejo de jogar com o Lionel Messi na próxima temporada. Também nesta quarta-feira à noite, o Borussia Dortmund empatou com a equipe italiana do Lazio em 1-1, e classificou-se para a próxima etapa da Liga dos Campeões.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como avalia o processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO em Moçambique? São Pedro, voz do povo, diz: é proibido ter pensamentos de ideias diferentes ao regime do dia, que, como sabemos, governa com sucessivas fraudes e com problemas na preparação e processos pós-eleitorais. É preciso fazer algo de muito urgente para se devolver a verdadeira democracia ao povo, do povo e para o povo, e não a um regime amarrado ao crime organizado, escreve São Pedro Voz. Ele acrescenta: há um pouco por todo canto, reportes de perseguições, agressões, assassinatos de membros. Agradecemos a todas as participações e encerramos o jornal desta manhã. Desejamos a todos um excelente dia e lembramos que retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenha um bom dia.